A reforma da Previdência já está aqui no Senado. A CCJ começa essa semana, são 3 dias de audiências públicas discutindo essa matéria. A partir de hoje, aqui no primeiro item, a gente conversa, nós vamos fazer uma série com os principais temas da reforma da Previdência, com a participação do consultor legislativo do Senado, Pedro Fernando Neri, que é especialista em Previdência Social. A gente vai estar aqui abordando os principais temas da reforma da Previdência. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Anderson, e todos que estão nos ouvindo na Rádio Senado.
Pedro Fernando, o governo mandou o texto da reforma da Previdência em fevereiro para a Câmara. O texto ficou lá 6 meses em discussão. É um texto que mexeu com não só com o parlamento, mas com toda a sociedade brasileira. Houve mudanças importantes, né, durante esse tempo, que diferiram do texto que o governo mandou para a Câmara. Mas acho que a gente pode dizer que a espinha dorsal, a ideia principal do governo, que era definir uma idade mínima para aposentadoria e acabar com a aposentadoria pelo tempo de contribuição, isso foi mantido. Como a gente pode avaliar esse texto que chega no Senado e como vai ser essa discussão aqui, porque ainda tem pontos muito importantes aí que devem entrar nessa discussão da reforma?
Perfeito, Pedro. É exatamente isso. Eu acho que são dois grandes tipos de alteração que foram feitos na Câmara ao longo da tramitação da proposta lá no primeiro semestre. Acho que um grupo de alterações inclui aquelas alterações que retiraram da proposta ou atenuaram o impacto da proposta sobre camadas mais vulneráveis da população. Então a gente está falando da retirada da mudança no benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que na proposta inicial tinha duas alterações importantes. Uma era a redução do seu valor, que caía de um salário mínimo para R$ 400 por uma parte do período de recebimento, e a elevação da idade mínima para receber o salário mínimo de 65 para 70 anos. Existia ali também a possibilidade de antecipar o benefício, mas, enfim, era uma medida que poupava recursos para o governo e que não foi recebida pela opinião pública, ia contra o próprio mote do governo de combate a privilégios. Esse é um benefício muito importante nas regiões norte e nordeste do Brasil, especialmente na região norte. Enfim, essas alterações foram suprimidas lá na Câmara dos Deputados. Também foram retiradas da proposta.
A gente estava conversando aqui com o consultor Pedro Neri, perdemos o contato, vamos tentar retomar rapidinho. A gente está tratando da reforma da Previdência, que está em discussão aqui no Senado. O Pedro estava falando para a gente das alterações que houve na Câmara, desde que o texto foi apresentado pelo governo e ficou 6 meses na Câmara dos Deputados, e algumas alterações importantes foram feitas. A gente estava conversando com ele sobre isso, vamos ver se a gente consegue retomar o contato aí. Acho que já temos. Pedro, está na linha?
Isso, estou aqui.
Ah, vamos lá. Então você falava aí das alterações, né, importantes que houve no texto, falou do BPC e estava falando agora sobre...
Previdência Rural, né?
Isso, exatamente.
Então, em relação à Previdência Rural, existiam dois pontos polêmicos na proposta que foram retirados. Um era a elevação da idade mínima da mulher rural, de 55 para 60 anos. Essa alteração caiu. E a possibilidade do trabalhador rural fazer uma contribuição direta para o sistema de R$ 600 por ano. Essa alteração também caiu e ficou mantida a forma de comprovação atual. Eu acho que, por fim, em relação aos mais pobres do sistema previdenciário, uma alteração importante que foi feita já ali na reta final da Câmara foi a manutenção do tempo mínimo de contribuição dos trabalhadores urbanos, que hoje é de 15 anos, e que estava na proposta subindo para 20 anos. Existia ali uma preocupação grande de que essa elevação provocasse a exclusão da cobertura previdenciária dos trabalhadores que ficam mais tempo desempregados, informais, etc. Então, eu destacaria aí essas mudanças do BPC na Previdência Rural e no tempo mínimo de contribuição como alterações importantes da Câmara, que não diluíram muito o impacto fiscal da proposta, mas eu acho que mitigaram bastante o risco de um impacto social grande. E acho que um segundo grupo de alterações na Câmara que é muito importante foram O perdão inclui aqueles dispositivos retirados que afetavam estados e municípios. Pela primeira vez em muito tempo, a gente vai ter estados e municípios tendo competência para tratar desses temas em nível local. E essa, ao contrário das alterações anteriores, não é uma alteração que afeta trabalhadores mais pobres, pelo contrário, afeta o juiz, o servidor do legislativo estadual, enfim. E são alterações que podem ter um impacto fiscal muito grande para os estados e para os municípios, se eles não conseguirem reclamar suas previdências. E pelo que a gente vê aqui na casa, essa deve ser a principal batalha do Senado, a principal contribuição do Senado a essa reforma da Previdência, que é a tentativa de reinclusão das regras de estados e municípios na proposta.
Estão se tentando aí fazer um acordo, né, para que o texto que veio da Câmara seja aprovado e para não precisar retornar para os deputados e que esses novos assuntos, principalmente essa questão da inclusão dos estados e municípios, possa figurar numa outra proposta que seria chamada de PEC paralela, que aí poderia ser analisada aqui ao mesmo tempo, né, pelos senadores, e aí sim promover essas alterações aí que são consideradas muito importantes. Pedro, é só uma questão de, vamos falar de números aqui, o governo esperava, pelo menos o discurso inicial, era que o valor de se poupar aí com os gastos na Previdência era em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Como o texto ficou na Câmara, ficou em torno de 900 bilhões. Você acha que isso, em termos de dinheiro mesmo, você acha que isso prejudicou muito essa proposta do governo, de acordo com o que ele esperava, ou não? Ou manteve, assim, pode dizer, até otimista isso daqui para frente?
Eu acho que não prejudicou, não. Veja, eu acho que uma qualificação importante para a gente fazer desses números. Quando a gente fala que a reforma vai economizar 1 trilhão, 900 bilhões, a gente está falando, na verdade, de uma economia fictícia, né? Porque a gente não economiza o que a gente não tem. Quer dizer que o governo vai deixar de aumentar 1 trilhão de reais em impostos, ou deixar de cortar 1 trilhão de reais em outras despesas, ou deixar de aumentar a dívida nessa proporção, ou uma combinação desses. E embora haja uma fixação na discussão dos 10 primeiros anos, que é de onde vem esse valor de 1 trilhão, o impacto da proposta de uma eventual reforma é de décadas, né? Então, se a gente coloca a trajetória dessa despesa numa trajetória efetivamente mais sustentável, acho que a gente pode ter mais tranquilidade no futuro e não precisar de uma ampla reforma assim nos próximos anos, talvez até nas próximas décadas. Agora, o que esse número esconde é a situação dos estados e municípios. O impacto da proposta original para os estados e municípios era da ordem de 300 bilhões de reais. Esse valor de 1 trilhão inclui apenas o impacto na União. E eu digo que esconde porque é bastante provável que se os estados não conseguirem fazer essas reformas e passarem por dificuldades muito grandes, é bastante provável que a União tenha que vir a socorrê-los de alguma forma no futuro. Então, quando a gente considera esses números dos estados, existe aí um risco nessa economia de 900 bilhões, que é justamente o risco da União ter que socorrer estados quebrados, capitais quebradas também, num futuro não muito distante.
Tá certo. Pedro, eu agradeço a sua participação aqui no primeiro item. Lembro para os ouvintes, quem está acompanhando a gente, que a ideia é toda segunda-feira daqui para frente, pelo menos enquanto durar a tramitação da reforma da Previdência aqui no Senado, a gente conversar aí com Pedro Fernando Neri sobre os vários pontos que essa reforma engloba. A gente já tocou em alguns pontos aqui, como o BPC, que é a aposentadoria rural, o sistema de capitalização, todos esses pontos que ainda precisam de muita discussão, a questão da inclusão de estados e municípios. Então, a ideia é que cada programa a gente aborde um tema desse. É uma série que a gente vai fazer aqui com o consultor legislativo Pedro Fernando Neri. Pedro, um grande abraço. Até semana que vem. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Pedro. Até semana que vem.